problema, porque é uma série totalmente inovadora. Cada episódio é uma hora corrida dentro do hospital. Que é genial.
Que foi o que aconteceu num episódio super especial de IAR, que foi uma das maiores audiências da TV americana. Quando eles fizeram. Só que a diferença é que quando o IAR foi ao ar dessa maneira, foi ao vivo.
Caraca.
Eles fizeram como se fosse teatro, um episódio ao vivo. Espetacular, espetacular. Parou a TV americana na oportunidade. Eu não tive paciência pra ver o The Pitt até agora. Você acredita? Eu vi o primeiro episódio, achei rápido, veloz demais pro meu gosto. Talvez tenha que dar mais oportunidades para ele.
É, e os finalistas, então, como eu falei, foram anunciados hoje, né? Entre as comédias tem um recorde histórico, Rex. Não assisti ainda Rex. Na quinta e última temporada tem 24 Caramba. Indicações. Nunca uma comédia teve tantas indicações. O pódio completa, então, se completa com O Segredo de Widow's Bay, que eu já comecei a ver, da Apple TV, teve 19 indicações, e o maravilhoso Pluribus, com 18. É, o Pluribus é um negócio muito louco, que também é uma coisa totalmente distópica, uma realidade distópica, em que o mundo inteiro vira uma consciência só e só 6 pessoas não. E essa consciência só é como se Tomás Alvarez virassem pessoas que vivem para me servir. Então, Maiara, você tá feliz hoje? Você quer alguma coisa? Você quer um cafezinho? Você quer não sei o quê?
Que seria isso.
É muito bom. É. E aí, bom, a coisa
não, se a gente fosse se servir, eu tô falando.
Ah, entendi. Tá bom. Deixa quieto. E aí, na disputa por melhor série de drama, o The Pitt também enfrenta nomes como The Diplomat, não vi esse.
Low Horses. Diplomata, com a... Ai, me fugiu o nome dela, da atriz que fazia Felicity. Esqueci o nome dela. Mas é muito boa essa série, muito boa.
E aí também tem...
Essa o Maris vai adorar. Pode assistir. A Diplomata.
A Diplomata?
É.
Boa. E tem
essa
também...
é antiga, né? Deve ser série, temporada nova.
É, tá na terceira ou quarta temporada, Alvarez.
Eu vi a primeira, é boa.
Bem
é
legal, boa. Bem legal.
Eu acho que eu gosto da indicação do Emmy, porque você tem ideias de séries maravilhosas pra assistir, porque as que eu assisti que estão aqui são realmente, realmente maravilhosas. E aí, entre os atores, tem destaque pro Gary Oldman, Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo é o eterno Hulk, né?
Isso.
E também a Zendaya, que concorre por Euforia, né? Que também é uma série maravilhosa. E uma indicação emocionou, gente. O ator e cineasta Rob Reiner, né? Sim. A gente lembra que ele morreu assassinado pelo filho, ele e a esposa, no ano passado, foi lembrado postumamente pela participação na série The Bear, que também é de um chefe de cozinha, que é sensacional.
Não gosto também.
É, eu gosto, assim, eu prefiro outras, mas eu gostei bastante. E a festa de entrega no dia 14 de setembro em Los Angeles, pela primeira vez uma mulher vai apresentar a Mariska Hargitay, a eterna detetive Olivia Benson de Law and Order.
Muito bem, homenagem mais do que merecida aí pro Rob Reiner, que faz alguns dos meus filmes preferidos, entre eles Conta Comigo e Harry Sally, feitos um para o outro. Bom, agora são 16 horas e 7 minutos, a gente continua falando de entretenimento, Maiara, aqui no Link TMC. O cantor e compositor Toquinho, um dos meus maiores ídolos na música brasileira, completou 80 anos nessa semana e chega aos cinemas amanhã como personagem principal de um documentário sobre a própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão, é uma coprodução entre Brasil e Itália e tem um músico como narrador da própria história, contando desde a infância em São Paulo até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Jorge Benjor. Para saber um pouco mais dessa produção, a gente conversa agora com a Érica Bernardini, que é cineasta e diretora do documentário e que começa contando pra gente quem teve a ideia, se foi sua a ideia de contar a história do Toquinho com a participação do próprio. Muito bom falar contigo, Érica. Seja bem-vinda ao Link TMC.
Prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália, e eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe, esse ano completa 21 anos, e aí na Itália, com amigos, enfim, falavam, eu sou produtora também, por que que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente, e obviamente veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível, e aí surgiu esse documentário que daria para uma coisa que tem um pouquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, digamos, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também.
Quanto,
né,
dessa relação.
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção
também
italiana.
Tem.
A versão então, original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano. E depois ele traduziu por português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante. E aí sim ele acabou sendo. E depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu. A gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba. Óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história. Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. Eu fiquei. A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias e cantava, e parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com outras pessoas que apareceram no documentário, que deram a oportunidade de falar sobre ele, aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque ele tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias. Por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai no show dele, ele conta as histórias, e aí conta as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca. Enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica. A gente está vendo aí na tela, eu passei aqui para nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca. Meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo. E aí o craque nunca morre. Ele falando dos grandes ídolos do futebol. Na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente. Isso em 94. E ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora, enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius, e a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, o João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse, o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças, tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças, e fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Mas você viu que eu coloquei? Ele falou e perguntou aqui, ele queria saber justamente se o documentário ia abordar o lado corintiano, e é óbvio, a Érica, diretora do documentário aqui, acaba de dizer pra gente que vai. Então, olha, vão aos cinemas, amanhã estreia em todo o Brasil esse documentário, né, uma cinebiografia aí do Toquinho, ouvindo pessoas, como a gente mostrou aqui, eu tô super curiosa, que foi documentário dirigido pela Érica Bernardini. Érica, muitíssimo obrigado, sucesso aí, a gente vai com certeza assistir, viu?
Fico muito feliz, agradeço a todos vocês, muito obrigada por essa conversa, pela participação, um grande abraço a vocês, ao seu público, e convido a todos a conferir um pouquinho do trabalho desse grande nome que eu chamo de Patrimônio Cultural do Brasil, que é o Toquinho.
Só para ter certeza, Érica, tá nos cinemas no Brasil inteiro, é isso?
No Brasil inteiro, tem uma progresso essa semana, a próxima. Vai estar no Brasil inteiro, Rio, Brasília, Minas, São Paulo, Recife, Bahia, enfim, são muitos estados que vai estar no Sul também, Paraná, Rio Grande do Sul, e depois provavelmente vai pro Canal Brasil.
Legal.
Obrigada, Érica.
Maravilha,
um beijão pra você.
Sucesso.
Muito bom, maravilhoso.
Obrigada.
Bom, e por aqui, obrigada. Vamos continuar com destaque internacional. A Marine Le Pen lançou a campanha à presidência da França um dia depois de a justiça confirmar em segunda instância a condenação dela por desvio de dinheiro público. Foram mais de 2,8 milhões de euros do Parlamento Europeu usados para pagar funcionários que na prática trabalhavam para o partido dela. A candidatura ficou possível porque o tribunal manteve a condenação, mas encurtou a proibição para disputar cargos. A estratégia agora é que a líder da direita ali vai recorrer ao tribunal máximo do país, e enquanto o recurso não sai, a pena de um ano com tornozeleira eletrônica fica suspensa. Se ela vencer a eleição em abril e maio do ano que vem, ela ganha imunidade e só cumpre a pena ao deixar o cargo. Interessante esse sistema francês, a gente pensando, incrível, que as coisas, né, só acontecem aqui no Brasil. Veja bem, Álvarez.
Que porcaria de sistema.
Ela colocou como condição que ela só concorreria ao cargo se ela tivesse sem tornozeleira, e como ela apelou, como tem um recurso, ela fica sem tornozeleira até o julgamento do recurso, isso dá tempo para ela concorrer, e olha, ela tem uma grande chance de ganhar. O Macron fez um governo muito pouco popular, ele é acusado de presidente dos banqueiros, presidente dos ricos, apesar de em vários aspectos eu acreditar que fez um bom governo, principalmente na questão da Europa, integração na Europa, relação com os países, ele foi um estadista no sentido internacional, principalmente. Os franceses reclamam muito que Macron teria atuado mais para os ricos do que para a maioria da população francesa. E com o discurso anti-imigração radicalíssimo, que vem lá do pai dela, o Jean-Marie Le Pen, que quando aí trazendo o Tomás trouxe o começo da carreira dele, quando eu era ainda lá atrás, editor, que trabalhava lá no comecinho da Globo News, em 1996, o Jean-Marie Le Pen já queria ser presidente, mas não passava de 10% dos votos. A Marine Le Pen tem grande chance agora, inclusive as casas de aposta estão dando ela como presidente da França no ano que vem. Então, é uma mulher que tem tudo para entrar para o cenário internacional, para a gente estar falando muito dela no ano que vem, como a nova, ou quem sabe a futura presidente da França, alguém que é de extrema direita pela primeira vez no governo de um país que foi o lugar onde nasceram os direitos humanos, lembrando que junto com a Revolução Francesa, que criou a democracia moderna, os franceses inventaram os direitos humanos como a gente conhece hoje, que são um pouco diferentes, digamos, da proposta extremíssima de direita da Marine Le Pen. Vamos ver o que acontece, mas tudo indica que teremos um ano que vem animado na França com campanha política acirrada.
É isso, agora são 4h20. Lula e Flávio Bolsonaro, voltando para a política doméstica, a política brasileira, eles estão em empate técnico num eventual segundo turno, segundo pesquisa Meio Ideia. O presidente marca 45% das intenções de voto e o senador 40%, uma diferença de 5 pontos, exatamente ali no limite da margem de erro, que é de 2,5 pontos para cada lado. Na prática, o empate técnico significa que dentro dessa margem não dá para cravar quem está na frente. No primeiro turno, o cenário é mais folgado para o presidente, 40% contra 32% do senador. Ronaldo Caiado aparece em terceiro com apenas 4%, seguido por Romeu Zema, Aécio Neves e Renan Santos. E um dado que ajuda a ler o momento da corrida: 64% dos eleitores dizem que o voto já está decidido. Nos outros cenários de segundo turno testados, Lula lidera contra todos os adversários, incluindo Michele Bolsonaro, Caiado e Zema, sempre com 45%. O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 3 e 6 de julho e está registrado na Justiça Eleitoral.
Posso chamar o nosso convidado? Nosso quarto elemento.
Não, a essa altura, esse mau elemento virou convidado. Porque quem aparece?
Todo mundo vendo jogo de futebol?
É.
Então, né?
Eu fico assistindo o Tomás.
Boa.
Wilsinho Pedroso.
É isso.
O rei do fundo do poço, do bolão da Copa da TMC.
Nossa senhora.
Último colocado com folga. Olá, Wilsinho. Que bom que você manja de política e não de esporte, né? Senão você estaria no lugar do Tomás, não, né?
Eu devia antes ter tomado uma aula com o Tomás, antes de fazer as apostas do bolão. Porque é uma vergonha. E não tô mal só nesse. Tem um outro que eu tô em último.
Aí, ó.
Esse eu ainda tô.
Já que é pra falar de futebol, vamos aproveitar antes de você entrar nesse assunto aí. O Tomás tava achando que o Brasil ia ganhar essa Copa lá atrás.
Não tava achando.
Tava otimista.
Entendi que ele tinha chance também, como a Noruega, como a Inglaterra.
Quando eu falei pra não botar o Neymar, o Tomás não gostou.
Faltou sangue. E eu vou discordar de uma coisa que eu tava ouvindo o rádio quando eu tava vindo pra cá. O Tomás falou que nunca viu juiz. Eu vou usar a palavra roubando, o juiz roubando. É porque ele não é corintiano. Se ele fosse corintiano, ele ia sentir na pele o que é juiz roubando, viu?
É, o Corinthians tá sofrendo ultimamente com as arbitragens, mas eu sou corintiano.
Então você conhece bem o que é juiz.
Muito bem.
Vamos lá então lá falar sobre essa pesquisa Meio Ideia, seu Wilson Pedroso.
Pesquisa parada, indefinida, eleição parada, indefinida e polarizada, porque se a gente for olhar, movimenta um para cima, dois para baixo, e a gente está nesse movimento há meses. E mostra o que muitas vezes a gente tenta analisar, que os movimentos do áudio do Vocaro, o vídeo da Michelle contra Flávio Bolsonaro e os benefícios que o presidente Lula liberou ao longo dos últimos meses não surtiram efeito nenhum. E não surte efeito, porque volto a afirmar.
Mas nem aqueles pequenos pontos que o Flávio perdeu?
Tava... Não, mas perde, mas sobe, perde, sobe. Nós estamos num movimento que perde e vai voltar. Porque todo escândalo ou toda notícia ruim, ela tem prazo de validade, ela tem prazo de validade. Acho que nesse momento, é o que eu digo, a campanha do presidente Lula parece mais arrumada na área de comunicação e nas boas notícias, mesmo ele entregando coisas de governo, mas eles estão sabendo utilizar as boas notícias. O Flávio Bolsonaro, ele todo dia fica brigando contra uma notícia ruim, ou da própria campanha, ou de algum colaborador, como o jornalista lá dos Estados Unidos. E eu queria trazer um corte, só para finalizar, que eu achei interessante, porque a gente fica enxergando a Michelle Bolsonaro como um grande nome feminino. Essa pesquisa mediu, fez um corte de quem, em quem as mulheres votariam. 50% votaria em Lula e 34% em Flávio Bolsonaro. No mesmo corte fizeram 50% para o Lula, um era 50,4%, outro 50,3%, e para Michelle 30%. Ou seja, hoje Flávio Bolsonaro tem mais voto, por mais que seja apenas 4%, seja margem de erro, tem mais voto que a Michelle no público feminino.
É, outra coisa que eu te, aproveitando esse gancho da Michelle, o que você tem percebido das reações, enfim, do eleitorado depois daquele vídeo publicado em pleno jogo do Brasil? Já passaram-se alguns dias, a gente pode já fazer algum tipo de análise. A gente pensava que ali, com aquele vídeo que a Michelle se disse vítima de machismo ali dentro da família, enfim, você acha que as mulheres ganharam, ela conseguiu ganhar um pouco mais da atenção das mulheres e dos evangélicos, ou não fez diferença?
Eu acho que eles, os bolsonaristas, vivem numa bolha, né? E essa bolha saiu principalmente nas redes sociais, mais de 60%, em apoio a Flávio Bolsonaro. Não acharam correto o vídeo da Michelle. Ou seja, ela é um ativo político importante, mas a bolha bolsonarista ainda enxerga que a decisão de Jair Bolsonaro escolhendo Flávio é o candidato e não a Michelle.
Agora, só mais uma coisa, minha gente, acabou de chegar aqui, nossa querida Isabela Liranço me mandou a pesquisa Datafolha, que mostra, por exemplo, que aqui em São Paulo, Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados com 35% no primeiro turno entre eleitores de todo o estado de São Paulo. Digo São Paulo porque é o maior colégio eleitoral, né? Exatamente. No segundo turno, eles ficam tecnicamente empatados. Flávio tem 46 e Lula 43. Te espanta isso também não?
Espanta porque nós temos uma eleição onde um governador quase ganha no primeiro turno, ainda não ganhou, mas as pesquisas dão 3 pontos, 4 pontos de diferença para fechar no primeiro turno. Historicamente, o núcleo azul, isso é capital ou é estado?
É estado.
O estado, a onda azul é maior que a onda vermelha, tanto é que elegeu ao longo de muitos anos o PSDB, o PT nunca conseguiu vencer as eleições aqui no estado, e isso traz uma certa surpresa.
Muito bem. Sobre os outros candidatos da direita, a gente já está em julho, quase metade de julho. Quando que eles vão começar a arrumar para um lado só? Ou você entende que existe a possibilidade, Wilsinho, de termos 3, 4 candidatos de direita brigando no primeiro turno? Será que ninguém, antes mesmo da eleição, vai abandonar o barco para apoiar esse ou aquele?
Na política tudo pode acontecer, Tomás, né? Pode acontecer um escândalo para um lado, um escândalo para o outro, que fortaleça e movimente as pesquisas. Mas hoje não existe nenhum movimento da direita em tentar achar um nome de consenso, né? Você não vê o republicano quer lançar candidato, o PP falou que não vai ficar com o Flávio, o União Brasil, PP, União Brasil falaram que não vai ficar com o Flávio. Não vejo o Caiado fazendo uma movimentação a favor do Flávio, inclusive hoje fez críticas ao Flávio. O Zema é o que está mais perdido, mas também não existe movimentação da campanha do Zema, a não ser do Novo, que em algum momento pensou em tirar o Zema da candidatura e não somar com a candidatura do Flávio. Ou seja, nesse momento não existe movimentação de unidade em um nome.
Muito bom, daqui a pouco a gente vai falar também de Minas Gerais, né, do cenário ali, que a gente sabe que chega a ser definidor de eleição. Daqui a pouco a gente vai trazer isso também com o nosso Wilsinho, que arrasa na política, mas é péssimo em previsões de futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que escrevem para o 11 972 21 1001. Um abraço pro... Vocês têm que botar o nome de vocês, senão eu não consigo. Ó, meu nome, sim, é Roque, por exemplo. O Leandro também, o Sandro. Fazia tempo que eu não falava com o Sandro também. Assim como o Ronaldo. Então escreve pra gente também no 11 972 21 1001.
Agora são 4:28 minutos. A gente, ó, normalmente o pessoal fica desesperado pra gente chamar o intervalo e a gente atrasa. Na primeira tentativa hoje, excepcionalmente que a gente foi pro intervalo, não era pra chamar o intervalo. Agora eu posso, minha querida Isa, voz da consciência. Ah, agora sim, estou liberado.
Muito bom.
Trump promete um grande ataque ao Irã ainda hoje à noite. Avisa que, se for preciso, mira até a luz e a água dos iranianos. E como a Mayara falou, tem muito ainda sobre eleição pra gente falar. Eu volto já com o Rodrigo
Mirar Alvarez. A água dos iranianos é crime de guerra, já adianto.
Claro. É verdade, crime de guerra, é isso mesmo. Eu, Rodrigo Alvarez, a Mayara, o Wilson, a gente volta daqui a pouquinho para todo o Brasil, mas agora tem as principais notícias da sua região.
Link TMC, quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldhockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Virgínia, a vida no seu tom.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem para você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
É, ô cara, onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A ARP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Quatro horas e 34 minutos, 4:34, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Sigo por aqui te fazendo companhia nesse primeiro dia pós Copa do Mundo, na verdade pós todos os dias de jogos na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo segue, né, minha gente? Tem as quartas, tem a semi, tem a grande final. A gente vai até o dia 15 de julho acompanhando esses jogões e agora só tem jogão. A elite do futebol, mais do que nunca, tem as favoritas aí, né? A França de um lado, a Argentina do outro, mas isso é papo para outra história. Vamos deixar as quartas e a semi acontecer para então entendermos quem vai para a final. E nesse primeiro dia sem jogos à tarde, estamos de volta na nossa programação local, te atualizando de tudo que é notícia aqui na nossa região, inclusive temperatura agora na casa dos 20 graus. E olha só, o governo federal e a Frente Parlamentar do Agronegócio terminaram sem acordo a reunião que discutiu uma alternativa para a renegociação das dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O principal impasse continua sendo uma proposta do Executivo substituir parte de um projeto de lei aprovado pelo Senado por uma medida provisória. Após o encontro, o presidente da FPA, a Frente Parlamentar do Agro, deputado federal Pedro Lupion, que ele é aqui do nosso estado, né, do Republicanos, afirmou que o governo apresentou apenas uma proposta inicial, que incorpora parte do texto aprovado pelos senadores, mas ainda que está distante do consenso que a classe espera obter. Vamos ouvir.
Nos foi oferecida uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural nessa renegociação, e agora nós vamos fazer as nossas contas, entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória.
Tá aí então a palavra do presidente da Frente Parlamentar do Agro, deputado federal Pedro Lupion. Agora então a FPA deve se reunir, avaliar a proposta do Ministério da Fazenda e depois voltar com uma contraproposta para o governo federal. Porque a ideia é que os dois lados concordem para só então um texto começar a tramitar no Congresso Nacional, tendo aí o apoio do governo federal e também do agronegócio brasileiro. E agora a gente sai do nosso interior do estado, vamos pro litoral. Não vamos pro litoral. Essa notícia é sobre um novo teleférico na prefeitura de Matinhos. Você confere no nosso Instagram, @TMCParaná.
Afeta o local. Quem escuta, sabe. De volta ao nosso horário nacional para trazer uma notícia escabrosa. Olha, uma lista criada por alunos para classificar colegas, mulheres, óbvio, né? De escola, com termos de cunho sexual, virou alvo de uma investigação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. A gente traz as informações com a repórter Beatriz Lindade.
A
Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima investiga uma lista criada por alunos do Colégio Cruzeiro em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, que classificava colegas da escola com categorias de cunho sexual. Essa lista foi publicada em uma plataforma na internet e trazia expressões em português e inglês para avaliar as meninas da escola. Entre elas estavam frases como "me arrependi depois" e "nem olharia mais" e outras frases que depreciavam a aparência das estudantes. O caso foi denunciado pela própria escola, a Polícia Civil, que acabou abrindo uma investigação para apurar as circunstâncias da publicação e identificar os responsáveis. A delegada Maria Luísa Machado, que está encarregada do caso, informou que todos os envolvidos vão começar a ser ouvidos hoje. Em nota, o Colégio Cruzeiro informou que já retirou a lista do ar e comunicou aos responsáveis pelos alunos envolvidos. A instituição afirmou ainda que repudia qualquer atitude que coloque os alunos em situação de exposição e que agora está prestando apoio às alunas e às famílias. Segundo a escola, a prioridade é orientar os alunos sobre o comportamento ético e garantir um ambiente seguro para toda a comunidade escolar.
4:39. Obrigado pelas suas informações a cada uma, hein? Beatriz Trindade, lá do Rio de Janeiro. A gente só lamenta. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar de política, volta com o André Rocha, com mais informações sobre as eleições agora estaduais, né? A gente, como a Mayara já destacou, a gente vai falar daqui a pouquinho das eleições em Minas Gerais. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um grande ataque contra o Irã para a noite desta quarta-feira. A declaração foi dada na cúpula da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, na Turquia. Segundo Trump, se for preciso, os alvos podem incluir o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água iranianas, embora ele diga que não quer chegar a esse ponto. O anúncio derruba de vez a trégua assinada há menos de um mês. Estados Unidos e Irã firmaram um acordo preliminar de paz em junho, mas voltaram a trocar ataques. Na terça, os americanos bombardearam alvos iranianos em resposta a ataques contra navios comerciais no Estreito de Hormuz, uma das rotas de petróleo mais importantes do mundo. Na madrugada de hoje, o Irã revidou, lançando mísseis contra bases americanas no Bahrein e também no Kuwait. E aqui entra o detalhe que mexe com a economia global. Trump revelou que um dos alvos de terça havia sido a ilha de Kharg, que concentra 90% das exportações de petróleo do Irã, mas ordenou que os reservatórios não fossem atingidos. Nas palavras dele, não encostem no petróleo, porque talvez tomemos a ilha. Rodrigo Alvarez.
Você está vendo aí, né, Tomás? O Trump ainda pensa nessa guerra como se ele fosse um corretor de imóveis em Nova York, um vendedor de apartamentos em Nova York, achando que tudo é negócio, que tudo é dinheiro, que tudo é pegar daqui e ganhar dinheiro ali, achando que o Irã iria ceder às pressões americanas apenas por causa de questões econômicas, sem considerar que existe uma questão ideológica que é muito maior para os iranianos, goste-se ou não. A questão islâmica, a defesa de um Estado Islâmico é muito mais importante para eles do que a morte de um líder, como a gente viu agora, os sepultamentos, os funerais do Ayatollah Ali Khamenei, porque já vem um outro líder em sequência. O mais importante é manter os ideais de uma revolução islâmica, e os iranianos não vão abrir mão disso. Então o Trump não entendeu onde ele estava se metendo quando ele aceitou o convite de Netanyahu para cegamente entrar nessa guerra. E aí semana passada, não, tem duas semanas, ele disse: pela primeira vez o Oriente Médio vai experimentar a paz em 3.000 anos. Em mais uma bravata, logo depois ele precisa recuar e está atacando o Irã. E o Irã disse o seguinte: se atacar, nós vamos revidar duas vezes cada ataque. E não fazemos diferença se o alvo são os Estados Unidos ou seus aliados. É claro, o Irã não tem como atacar os Estados Unidos, vai atacar quem está ali perto, vai atacar o Bahrein, Emirados Árabes, se conseguir ataca a Arábia Saudita e por aí vai. E assim a guerra continua, e o Oriente Médio, que ele disse que 3.000 anos depois teria paz, continua muito distante da paz. Agora, Tomás e Mayara, vocês sabem que quem não está em paz é o Trump. Normalmente, quando ele começa a disparar ódio para todo lado, ele hoje falou com a Espanha que quer cortar relações com a Espanha porque a Espanha não está ajudando os Estados Unidos na guerra do Irã, não deixou eles usarem espaço aéreo, etc e tal. Então ele está destilando ódio. E aí normalmente tem uma razão pessoal. O que aconteceu? Ele foi obrigado a pagar indenização a uma mulher, uma escritora, E. Jean Carroll, que, bom, ele foi acusado e condenado por abusar sexualmente dela numa loja em 1990 e tinha depositado 5 milhões de dólares. Pra gente ter uma ideia, que é 30 milhões de reais, é muita grana, é muito dinheiro, mas para ele não é nada. Para quem está faturando bilhões com essa presidência, não é nada, mas de qualquer maneira é uma derrota moral muito grande. Um presidente da República acusado de agressão sexual contra uma mulher numa loja de departamentos em Nova York, agora é condenado. Ele entrou com recurso, mas o tribunal está em recesso, não vai julgar agora. O fato é que Trump está nervosíssimo, irritadíssimo, porque ele não está acostumado a perder. Ele se acostumou, como presidente, a manipular a justiça e conseguir decisões favoráveis. Agora veio mais uma desfavorável, mostrando uma conduta que não é de hoje, é de muitos anos atrás, é uma conduta reprovável, uma conduta de alguém que às vezes ou quase sempre se mostra não só não adaptado ao cargo que exerce, não apto a ser presidente dos Estados Unidos, mas às vezes ele se mostra que não estava apto nem a viver em sociedade.
É fato, e a justiça americana se prova menos favorável ao Trump do que a justiça da FIFA, por exemplo. Mas enfim, 4 horas e 44 minutos. A boa notícia quando você fala de bravata é que normalmente depois da bravata não vem a tempestade, vem a bonança, ele volta atrás. Até por isso eu tô achando que pode dar bom a decisão provavelmente na próxima semana sobre o tarifaço, os 25%, algo me diz que vai cair de novo. Mas enfim, é só um feeling, posso estar equivocado. 4h45.
Você sabe que tem uma expressão lá nos Estados Unidos que se chama taco, né? Em referência àquele, aquela comida mexicana, taco.
Tá.
Que é Trump always chickens out.
Isso.
O Trump sempre amarela.
Dá pra trás, né?
É.
Então ele vai amarelar no tarifaço.
Bom, falando em tarifaço e tarifas para exportações, o governo brasileiro vai seguir negociando de forma direta com os Estados Unidos para tentar evitar justamente a adoção de novas tarifas contra as nossas exportações. Como eu disse, as conversas diplomáticas vão permanecer abertas, mas ainda não tem expectativa de novos avanços. Murilo Hernandes, direto de Brasília, vai falar um pouquinho sobre essa manobra, ele que acompanha os bastidores de Brasília, quais são... qual é a expectativa, né, para os próximos dias, os próximos meses, enfim? Fala, Murilo.
Exatamente, Mayara, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, o Palácio do Planalto, ele já projeta justamente que essas tratativas, elas já seguem já numa fase final, né? Afinal de contas, o prazo tá aí, no dia 15 de julho, para a gente ter esse, pro martelo ser batido, se vai haver ou não, de fato, essas taxações, né? Então, no caso, o que acontece? O Brasil, ele tá tratando diretamente com a Casa Branca, mas só que nessas reuniões que tiveram lá nos Estados Unidos, ele encaminhou observadores, né? Inclusive nessas reuniões lá dos Estados Unidos, o senador e pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, ele estava trabalhando também junto a essa questão, como ele mesmo falou, né? Inclusive o governo brasileiro, ele soltou uma nota de repúdio sobre essa questão da ida do pré-candidato à presidência. Na nota, o governo federal, ele classifica essa atuação do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos como uma traição à pátria, né? Que acusando de usar uma audiência comercial oficial para buscar o adiantamento das tarifas com fins eleitorais e atacar instituições brasileiras em vez de defender os interesses econômicos do país, né? Bom, então assim, segue tendo essas tratativas entre Brasília e Washington sem novos adiantamentos, o prazo segue até o dia 15 de julho, né? Mas esse cenário se soma às reuniões realizadas ontem aqui em Brasília, inclusive no Ministério da Fazenda e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Que integrantes da pasta de Itamaraty, do Ministério da Justiça, eles alinharam justamente esses eixos aí para tentar reverter toda essa questão diplomática que podem afetar cerca de 4 mil desses setores aí que estão envolvidos. A gente, claro, da TMC segue acompanhando tudo para trazer as informações ao longo do dia. Volto com vocês.
Obrigadão, viu, Murilo?
É isso aí, muito obrigado, Murilo. Já podemos ir para Belo Horizonte?
Sim, senhor.
Seguimos aí na expectativa, né? Depois das informações do Murilo, para ver se o tarifaço cai ou não. 4h48. Agora sim, a gente vai para BH. O presidente Lula vai avaliar o nome do deputado federal Patrus Ananias como possível candidato do partido ao governo de Minas. O ex-ministro surge como alternativa após desistência de Pacheco e a negativa da prefeita de Contagem, Marília Campos, de concorrer ao governo do estado. O André Rocha já está ao vivo com a gente, traz mais detalhes dessa movimentação, esse jogo de xadrez político, André.
Pois é, Tomás, Maiara, Rodrigo, olha, o PT tá com muita dificuldade para conseguir ter um candidato próprio aqui em Minas Gerais e um candidato viável. Agora, o nome da vez é do Patrus Ananias. Ele, que é histórico no partido, já foi prefeito de Belo Horizonte na década de 1990, já foi ministro do governo Lula no primeiro mandato em 2003, ele que é muito conhecido pelas lutas sociais, que é muito conhecido também pelo combate à fome. O Patrus Ananias atualmente é deputado federal e agora o nome dele que está na mesa. Mas, como vocês já disseram, o Lula queria primeiro Rodrigo Pacheco, que declinou. Depois o PT disse: queremos ter candidato único, queremos ser um candidato do partido. Aí o Lula tentou a Marília Campos, que é pré-candidata ao Senado, ela que foi prefeita de Contagem. Ela disse o seguinte: olha, eu não tenho viabilidade, eu quero ser candidata ao Senado e assim eu acho que eu vou ganhar. A Marília Campos então não quis e agora o PT fala em Patrus Ananias, mas há uma outra corrente do partido que continua defendendo que o PT faça uma aliança com o PSB de bola, faça uma aliança com o MDB. Tudo isso tem que ser decidido o mais rápido possível, afinal de contas, as convenções partidárias começam no próximo dia 16 de julho. E são as convenções que decidem os candidatos a deputado estadual, federal, ao governo do estado e também ao Senado. Eu volto com vocês.
Valeu, André Rocha. E é claro que eu quero a opinião do nosso Wilson Pedroso.
Bom, o nosso Rodrigo trouxe informações importantes, mas uma questão que é importante a gente lembrar: Rodrigo Pacheco era uma escolha do presidente Lula. O PT local não aceitava essa escolha. Existia uma queda de braço entre o presidente Lula e o PT local em Minas. Acho que agora o Patrus Ananias, que já foi ministro de Minas e Energia, já foi uma vez candidato a governador e perdeu a eleição, pode ser uma opção importante em um estado que o presidente Lula e a própria direita ainda não conseguiram ajustar os seus candidatos. Minas Gerais é um dos principais colégios do país e nem a direita e nem a esquerda ainda conseguiu ajustar o seu candidato.
Wilson, o Lula está ressuscitando Lázaro, né? Porque Patrus Ananias já teve sua época, né? Foi prefeito na década de 90 em Belo Horizonte, eu estava vendo aqui o currículo dele, ministro no começo dos anos 2000 e agora está como deputado, mas não é um político em alta no estado de Minas Gerais. Isso é o quê? Falta de opção? O PT está mostrando que não sabe mais o que fazer e está apelando para qualquer opção que apareça?
Alvarez, eu sempre digo que fundo de poço de político tem mola. E o Patrus Ananias
é a prova disso.
Eu acho que Minas está numa grande guerra sem opção. Tem lá o Cleitinho, que muitas vezes, mesmo estando em primeiro lugar, muitas vezes existe uma dúvida se ele vai ser candidato. Teve o Rodrigo Pacheco até meses atrás como a principal opção do presidente Lula, mesmo o PT local não querendo. E de alguma forma, trouxe um nome conhecido. Se ele tem capacidade eleitoral, justamente por ter já perdido a eleição, por estar fora da política governamental e prefeitura, estar mais distante, porque está em Brasília, só o tempo vai dizer. Mas o PT, volto a dizer, o PT está procurando e achando uma opção. A direita ainda está sem opção lá em Minas Gerais.
E por que Minas Gerais é tão importante? Explique para os nossos ouvintes.
Porque é um dos principais estados eleitorais do país. Um dos principais, é uma das principais estados de voto para o país e faz diferença e faz falta para quem perde lá.
Agora, eu adorei essa frase, né? Como é que é? O fundo de poço, fim de poço,
fundo de político,
fundo de político,
fundo de poço, fundo de político tem mola.
Cara, essa frase é muito verdadeira.
O Aécio?
Não, Aécio.
O Aécio.
José Dirceu. Um exemplo clássico é o do já falecido ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Eu não ouvia falar do Marim depois que ele tinha sido governador. Eu era criança, eu lembro dele como governador indo entregar o troféu pro Corinthians no Campeonato Paulista de 83, o bi da democracia corintiana. Talvez o último ato dele como governador, depois já teve a eleição com Franco Montoro sendo eleito. Não lembro agora, 82 ou 83, acho que 82. Mas o fato é que eu fiquei uns 20 anos sem ouvir falar do José Maria Marim. E, de repente, ele ressurge. Mas não é que ele ressurge candidato a vereador ou síndico do meu prédio. Ele ressurge como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Do nada, diria meu amigo Renato Tortorelli. Não dá para entender isso, senhor.
Eu posso te trazer outros nomes. É. O ex-governador Arruda foi preso em Brasília. Está lá em segundo lugar com chances de passar em primeiro e ganhar.
Fernando Collor de Mello.
Sim, claro.
Existe mola.
Que coisa impressionante. Essa foi
boa. Às vezes tem um foguete no lugar da mola, né? A pessoa cai lá e ela é alçada assim, né? Com muita rapidez.
Então eu vou complementar. Diga. Eu digo que político só morre quando vai para debaixo da terra. Porque enquanto ele tá vivo, ele tem possibilidade de voltar ao cenário, ao cenário nacional, ao cenário estadual, ao cenário municipal.
Muito bom.
Você falou, né, Mayara? Foguete. Quem subiu como um foguete no Instagram, vocês sabem disso.
Olha só, eu queria...
Não, só complementar aqui, foi o Vozinho.
Não, você vai falar do Vozinho.
Então fala antes. Pode falar
eu
antes.
Eu queria falar de futebol.
Eu tenho um destaque aqui também.
Então eu vou comentar. 3 minutos aqui ainda.
Dá tempo.
A gente tem destaque de futebol de Copa, vai lá.
Porque
você primeiro.
O Vozinho aqui quase parou o Messi, e o Messi anda imparável, mas o Vozinho quase parou o Messi, ele pode jogar com o Messi depois da Copa. O Vozinha está negociando com o Inter Miami. Ele pode, de repente, aos 40 anos, trocar o futebol português, acho que ele estava no Chaves, de Portugal, ele pode trocar pela Major League Soccer, pode jogar no time da Flórida, o time do Lionel Messi. As negociações já estão acontecendo, segundo publicações importantes da Espanha e de Portugal, jornal Marca, né? Da Espanha, a revista
só
Marca.
Só pelo marketing já vale a pena contratar o Vozinho.
Exatamente.
O cara é o melhor gerente de marketing que você pode ter.
Exatamente.
Eu juro que eu fiquei decepcionada, porque eu tava querendo que um clube brasileiro fechasse com o Vozinha, juro pra vocês.
Poderia acontecer.
O Vozinha tá caro agora.
O passe dele deve estar valendo demais, né? Bom, e olha só, minha gente, a seleção da Noruega deve ter desfalque e dos brabos. A seleção do país informou que parte da delegação tem enfrentado problemas de saúde durante a Copa do Mundo. A gripe pegou geral, o pessoal tá todo resfriado, com sintomas de tosse.
Pegaram uma semana atrasada, né?
Então.
pois é.
Quem mandou o vírus agora para eles? Era para ter mandado na semana passada, né? Oh. Enfim. E eles estão passando por momentos de tosse, mal-estar. O Larsen chegou até a apresentar febre alta. E o técnico falou ali que os problemas são da rotina intensa do Mundial. Viagens intensas, mudanças de ambiente.
O ar-condicionado, né?
Mas não é nem a culpa do ar-condicionado. E quando você liga o ar, você tem que estar num ambiente fechado e o vírus circula ali.
O europeu não está acostumado com o ar-condicionado.
É isso. Então, não tá sei vendo? Se vai dar Noruega.
Tá? É um jogo absurdamente difícil para a seleção norueguesa, para os dois. Eu acho até que não há favorito nesse duelo entre Noruega e Inglaterra, mas qualquer, num duelo tão equilibrado assim, num esporte tão físico quanto é o futebol hoje em dia, isso ficou muito claro, muito cristalino, Alvarez, no embate Brasil e Noruega, qualquer gripezinha pode ser uma aliada para a seleção inglesa. Diga, Alvarez.
Então, eu queria saber agora que nós temos ainda poucos minutos para fechar, não falamos no dia do jogo por causa do jogo. Quero saber se, na sua opinião de especialista, Tomás, essa seleção de 2026 vai entrar para a história em comparação a qual, em que lugar, com que mérito ela é? Padrão 1990, é isso?
Das
piores que já tivemos?
Eu acho que ela é bem pior do que a seleção de 90, que entrou pra história injustamente como uma das piores da história, porque caiu nas oitavas de final, mas caiu pra Argentina do Diego Maradona. E sem passar. Na época as oitavas eram a primeira fase eliminatória, né? Não é como hoje que já tinha 16, que tem 16 avos de final. O Wilson me fez o sinal aqui, a terceira pior campanha, pior do que 34 apenas, na verdade, terceira ou segunda pior.
Eu vi hoje que a terceira
mas
pior campanha do Brasil em Copas.
Mas, por exemplo, olha como nem sei, eu não sou um comentarista resultadista, tá? A seleção de 2014 que é a única que de 2002 para cá conseguiu chegar numa semifinal, para mim é a pior seleção brasileira em Copas do Mundo desse século, mas assim, disparado. Sem nenhuma
não,
dúvida.
Pior do que essa nem não.
Pior. Não. Jogador por jogador a gente fez avaliação, por exemplo, o Júlio César, que foi um grande goleiro, em 2014 ele era goleiro do Toronto, ele não tinha mais clube para jogar na Europa, e a gente foi fazendo jogador por jogador. Em 2014, um dos poucos ali que eram melhores do que da atual seleção era o Neymar de 2014 era muito bom ainda, mas enfim, é só uma opinião. Essa seleção deixou a desejar, mas tivesse tido um pouquinho mais de sorte poderia ter ganho.
Tá, então vou fazer a pergunta derradeira.
Sim.
Você admite que foi um erro levar o Neymar ou não, tá tudo certo?
Não, era pra levar, tá, né? Tudo certo, em 26 jogadores era perfeitamente normal na minha avaliação levar o Neymar, mas com o tempo a gente fala
grupo,
sobre isso,
Tomás,
não há tempo pra mais
grupo,
nada, não há tempo pra mais
essa
nada.
Essa amizade hoje aqui com você.
Não, eu posso
vou
explicar.
Sair do grupo.
Já voltamos.
Voltamos não, acabou amanhã. Minha gente, vocês acham que o quê? Vocês têm até amanhã pra falar? Obrigada, Wilson Pedroso.
Valeu,
sua participação.
Amanhã.
Beijo,
Avarez.
Beijo, Tomás. Amanhã tem
TMC,
beijo. Tá? Amanhã tem.
Uma horinha.
3 da tarde.
Uma horinha de duração.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
A TMC está nas ruas do México e pergunta: o que os gringos sabem sobre o Brasil?
O gringo quer saber qual o jogador favorito brasileiro dos mexicanos.
Ronaldinho.
Ronaldo Nazário. Ronaldinho. Ronaldo Nazário. Pelé. Ronaldinho.
Neymar. Sí, Neymar Junior. Neymar Junior, me enfoco en él. Me gusta Hendrik, pero Neymar esta vez será.
¿Y quién podría ser?
¿Un Neymar, sí?
Neymar, rey Neymar. Rey Neymar, hermano. Jamás, no hay más, Neymar.
Até lembraram do Ronaldinho, também do Hendrick, mas o favorito disparado, não tem jeito, é Neymar.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Semana Off Condor, uma semana inteira de economia e a chance de ganhar R$500.000 no Condor Premia.
Batata branca lavada ou tomate, R$3,97 o quilo. Filezinho perdigão soltinhos congelado, 800 gramas, R$12,99. Fraldinha bovina, peça vácuo resfriada, R$32,90 o quilo. Sabão em pó omo, lavagem perfeita, 1,6 kg. Clube Condor, R$17,50. Ofertas válidas para esta quarta.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Chegou o lançamento do Condomínio Clube de Lotes, onde seus sonhos ganham forma. Visite o plantão de vendas do Reserva Bilacqua by Piemonte e confira as condições especiais de financiamento direto com a incorporadora. Rua São Salvador, 140, em São José dos Pinhais.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque com sócio Ademicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem histórias que começam em branco e ganham vida com novas cores. A cor de um primeiro lar, de uma nova fase, de um sonho realizado, de um ambiente que finalmente ficou do jeito que você imaginou. Porque às vezes mudar a cor é também renovar a energia da casa, mudar o clima, trazer mais vida para os ambientes. Talvez esteja na hora de viver novos tons na sua história. Passe em uma loja Virgínia e descubra a cor perfeita para o seu próximo capítulo. Virgínia, a vida no seu tom.
Atenção Curitiba e região, a condição que você esperava para sair de Ford Zero chegou. Ford Ranger V6 com taxa zero ou até tabela FIPE no seu seminovo. Ford Territory por apenas R$ 199.900 com taxas a partir de 0%. Ford Bronco Carbon Edition, exclusividade Ford Barigui com taxa zero e até tabela FIPE no seu usado. Ford Barigui com duas lojas, no Seminário e na Marechal. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel.